Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Eu sou Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. E só para registro, esse é o programa de número 328,
não é isso? 328, é isso mesmo.
Ah, como?
328.
Ah.
Você sabe por quê, né? Eu não... O meu HD pessoal, ou seja, o meu cérebro, ele armazenou a tabuada em italiano, porque eu fiz o primário na Itália. Eu não sei fazer conta em português.
Ah, interessante.
Se alguém chega para mim e fala 6 vezes 8, para mim isso é um mistério.
6 vezes 8.
Agora, se alguém fala 6 per 8, 48.
Seperoto 48.
5 per 5, 25.
E tinha também um dito que falava sempre quello, 48.
48.
Que parece que 48 era um nome de uma marchinha também, que uma certa banda daquelas regionais sempre tocava numa região da Itália.
48.
Então toda vez que aparecia a bandinha tocando a marchinha chamada 48, 48... A turma falava, sempre quello, 48.
48. E 47 é morto que parla.
Por quê?
Se você sonhar com uma pessoa morta, já falecida, mas que está falando durante o sonho, na lota você joga no número 47.
47.
Os italianos têm um número para cada
coisa. Para cada coisa, morto cada que coisa. Parla.
Ah. Mas agora, na informática, se você tiver dúvidas de informática, provavelmente é em digital, é em binário, né? 01110. Se você tiver alguma dúvida de informática, ou você quiser mandar alguma dica interessante sobre o mundo da computação, basta nos enviar um e-mail no
endereço info@redeeldorado.com.br.
E tomando o
tomando cuidado, exatamente.
Tomando cuidado. O seguinte cuidado. No assunto, no subject, você coloca simplesmente Plug Eldorado, para ser reconhecido como um não spammer. E tudo, a dúvida, a pergunta, a dica, tudo que você quiser colocar, você coloca no corpo do e-mail, incluindo o seu nome, ou se quiser, o seu pseudônimo. Mas, por favor, tudo no corpo do e-mail. No assunto, simplesmente, Plug Eldorado, e se possível, em letras maiúsculas. Assim a gente te distingue do... descobre que você não é um spammer, né?
O Pierluigi, ele está ainda, assim, meio titubeante em falar algumas coisas, porque ele está falando, mas ao mesmo tempo prestando atenção numa...
Ela está aqui ainda, desde a semana passada.
Desde a semana passada, há uma aranhazinha...
Tem uma aranha andando aqui no estúdio.
Ela resolveu adotar o estúdio como
moradia.
Como moradia,
não,
né?
espera. E ela está tentando me adotar, porque ela só vem para o meu lado, nunca vai
para
o lado.
Toda vez que o Pierluigi vem aqui, ela vai para o lado do Pierluigi, tá certo? Ela gostou de você, Pierluigi.
Gostou de mim, gostou de mim.
É que você mora numa chácara, ela sabe que existe... Se ela passar para suas roupas, existe a possibilidade dela mudar para a área rural, digamos assim. E é o sonho de toda aranha, a de se convir, tá certo?
Tá certo. Bom, fica de olho, por favor.
Estamos de olho. Se ela te atacar, eu aviso.
O Ademir mandou duas dicas, uma é um pouquinho longa, a gente vai deixar para ver se dá para ler depois, mas uma aqui muito importante. Diz o seguinte, num programa passado, o professor Tarcísio perguntou, quer dizer, lançou ao ar a seguinte pergunta, que aliás era de um ouvinte. Se existe algum programa gratuito que converta voz para texto.
Voz para texto.
Quer dizer, você fala e o computador digita. Ele diz sim, no www.mundosegal.com.br, tecle em áudio manual, que são os tais manuais falados, depois você clica em manuais falados e é o tal do Via Voice. E lá estão 4 explicações de como funciona e como usar. Inclusive, eu gostaria muito que depois o professor Tarcísio poderia me dizer se usou e se roda bem, se não é muito pesado, coisa desse tipo.
Tá bom.
Foi o Ademir.
Ótima, que é boa dica, Ademir.
Um dos nossos ouvintes deficientes visuais.
Vamos dar uma procurada lá. Tanto é que ele escreveu, né? por extenso esse endereço, é. www, né?
Tudo ponto por extenso. Mundo mesmo. Segal.
Mundo Segal.
.com.br, né?
Mundo Segal. Bom, imagino que Mundo Segal seja assim mesmo, né? Do jeito que escreveu. Mundo e aí Segal com C, que acho que deve ser realmente um site voltado para os cegos, né? As pessoas que têm problemas de deficiências visuais. Não é isso?
A Daniela Larcon Vargas, vulgo Dani. Olá, rapazes. Gostei do rapazes.
Repete. Essa parte tá boa. Olá, rapazes.
Tenho imenso prazer em enviar o primeiro e-mail para vocês. Ótimo. Acompanho o programa desde a época em que vocês estavam escolhendo o nome ainda para as dicas. Desde aquela época, tá? Parabenizo ambos pela pluralidade de assuntos ligados à informática e principalmente pela simpatia com que realiza o programa. Muito obrigado, Dani. A simpatia é toda sua, pois eu chegava até ouvir vocês enquanto estudava, se não ficava entediado. Isso é perigosíssimo, fazer duas coisas ao mesmo tempo.
Ô, louco.
Você presta atenção. Mas você sabe
ou você
que...
presta atenção no programa, ou você presta atenção na aranha. Você vê o que acontece aqui, né?
Então, você veja bem, por exemplo, se você colocar aqueles fones de ouvido profissionais, aqueles que tampam a orelha toda, um de cada lado, obviamente, estereofônico, num homem, e mandar dois nomes simultaneamente, um para a orelha esquerda e outro para a orelha direita, ele não consegue entender nenhum dos dois. Não é que ele entende só um. Ele não entende nenhum dos dois. Se você fizer a experiência com uma mulher, ela entende os dois.
Entende os dois.
Elas conseguem captar os dois nomes ao mesmo tempo.
Impressionante.
Mas diz aqui, minha dúvida se relaciona a netbook. Tenho ouvido um de vocês, no caso provavelmente eu, Pierluigi, comentar que sempre utilizo netbook. Eu utilizo dois. Como eles são pequenos e fáceis de transportar, e eu viajo muito, e eu sou um homem prevenido, eu tenho dois netbook, um é o backup do outro, um roda Windows e outro roda Linux. Então eu estou garantido em qualquer lugar, eu me se acho.
Tá certo.
Diz o seguinte...
Que comprou um há pouco tempo, um HP 250 GB, processador Intel Atom. E por hora diz ela que tem servido muito bem, principalmente pela portabilidade.
Portabilidade, é para transportabilidade, porque é fácil de transportar.
Utiliza muito em casa para estudar, ouvir música, ler algum e-mail e ouvir o Intermática. KKK. Enfim, nada de muito pesado. Porém, ouvi relatos de pessoas que compraram e se arrependeram, pois depois de um ano de uso, a máquina já apresentava defeitos. Gostaria de saber se a gente tem alguma opinião a respeito, vantagens, desvantagens e tudo
Olha,
mais.
Olha, eu sinceramente, um deles tem há um ano, outro tem há dois anos, nunca apresentaram problema. Só que eu não sou a pessoa indicada, porque os meus netbooks são de um tipo especial. Eles não têm HD. Ele tudo flash memory. Tanto é que eles já levaram vários tombos e nunca aconteceu absolutamente nada. Provavelmente aquele desgaste que se refere a alguns amigos da Dani se referem, provavelmente ele deve ser um desgaste provocado pelo desgaste do HD, né?
Eu acrescentaria outra coisa também, viu, Pierluigi? Que eu acho que não é o caso da Dani, não é. Eu acrescentaria o fato da marca. Ela está, em relação à grife, à marca, relativamente bem servida, pelo que ela nos falou. É Dani, né, o nome dela?
Dani.
Ela está bem servida. É que o que aconteceu é o seguinte, nesse mercado de netbooks, como ele começou a se proliferar bastante, muitos fabricantes aproveitaram a deixa e começaram a criar os seus próprios netbooks, alguns deles não tão bons assim, digamos. Então, muitos netbooks que foram lançados por aí no mercado realmente começaram a apresentar defeitos. O que se precisa verificar é quais, né, esses defeitos e quais as marcas desses netbooks que esses seus amigos que se arrependeram de comprar, relataram, tá? Eu acredito que você, particularmente, pela marca e pela do própria configuração, tá? O processador Intel, a marca HP, que é uma marca bastante bem conceituada no mercado, não vai ter problema. E com relação aos tombos, não há dúvida que o do Pierluigi já levou tombos e nada aconteceu, porque ele não tem um disco rígido que tem componentes mecânicos. No lugar do disco rígido, no caso do netbook do Pierluigi, ele tem aquela memória de estado sólido. Né?
Flash memory.
Flash memory, do estilo dessas de pendrive. Um pendrive pode cair no chão que ele não quebra. tão facilmente, pelo menos. Não vai também botar, arremessar no chão, pisar em cima, aí ele quebra, né? Mas de um tombo, não. A mesma coisa acontece aí, no caso, com o... Eu diria que o componente mais frágil do seu computador talvez seja a tela. A tela de display sim. líquido, né? De cristal líquido, não é isso?
Exatamente.
Essa sim, pode quebrar mais facilmente num tombo. Agora, eu imagino que também você não vai aí sujeitar o seu netbook a tombos, né? Normalmente a gente toma um certo cuidado.
Não, só se ela for uma pessoa muito impulsiva, de repente ela
então, quer ficar brigando com o netbook porque alguma coisa não deu certo. Não brigue com o seu netbook, brigue com o sistema operacional. Normalmente ele, o grande responsável pelas crises de má educação, né? Tá certo? Mas eu acho que não, viu? Fica tranquila, você... Acredito que não vai ter problemas assim, pelo menos tão cedo, como esses seus amigos tiveram.
O Juanito, ele diz o seguinte, porque a gente começou a falar no programa passado a respeito do Juanito, depois desviamos lá para... Ele diz, ele tem um netbook Philco E-Tech, modelo ETN 2001, tudo bem. E diz que o netbook dele possui uma bateria com 3 células de íon de lítio.
Certo.
Após 6 meses de uso, essa bateria está descarregada. Quando ligo através do cabo de energia, verifico que ela está carregando. Mas não sai do 0%. Tem algum jeito de resolver esse problema?
Eu acho que o jeito de resolver esse problema é trocar as baterias. É achar as baterias compatíveis, né? De mesmo modelo que o seu netbook. Eu só estranho o fato de elas só terem durado 6 meses. E baterias de lítio, íons de lítio, normalmente também não tem, ou pelo menos se tem, é numa escala muito menor, aquele chamado efeito memória. Essas não tem, não é, Peluíde, o efeito memória, se não me engano. Efeito memória é aquela história de que se você não carrega e descarrega sempre completamente a bateria, se você dá cargas parciais nela, ela cria uma espécie de efeito memória, muitas vezes acusando carga plena, quando na realidade ela ainda não está totalmente carregada, ou seja, ela nunca mais pega carga plena, né? Mas as baterias de lítio normalmente não apresentam esse problema. De qualquer forma, para quem tem um netbook ou um notebook, é conveniente, apesar de não haver grandes problemas mais, já houve muito mais problemas, né, dessa ordem, agora nem tanto, mas ainda é conveniente que se você for utilizar um notebook ou um netbook, enfim, qualquer um desses computadores portáteis alimentados energeticamente por baterias de lítio ou coisa assim, que você, se for utilizá-lo em casa, na tomada, retire a bateria do computador e ligue diretamente no adaptador AC/DC, ou seja, no adaptador de rede elétrica, na tomada, enfim, que vem junto com o computador. E utilize o seu computador em casa como se fosse um desktop, ou seja, ligado na tomada. Não é muito conveniente você ligar o computador na tomada e manter a bateria lá. A bateria, ela realmente se carrega, mas ela vai perdendo com o tempo, mais rapidamente pelo menos, esse poder de recarga. Bom, no seu caso, Juanito, eu acredito que se você, ligando através do cabo de energia, verifica que a bateria está carregando, mas não sai do 0%, é porque provavelmente ela não está mais carregando mesmo. Faça uma experiência. Tente ligar o computador só na bateria e veja se realmente ela está totalmente descarregada. Se ela estiver totalmente descarregada e não estiver carregando, então sinto dizer que a sua bateria pifou. Você deve procurar substituí-las em lojas especializadas, você deve achar baterias para o seu computador. Se você... É um Philco E-Tech modelo ETN 10001. Eu acredito que não seja assim uma coisa tão difícil de encontrar. De qualquer forma, se você morar aqui em São Paulo, na Rua dos Gusmões, que é uma travessa da Rua Santa Ifigênia, há um shopping chamado Shopping dos Notebooks. Lá há várias lojas que mexem com notebook e lá você encontra...
Com certeza.
Periféricos, baterias, enfim, tudo que há.
É gozado essa concentração comercial que existe aqui. Acho que só no Brasil existe coisa desse tipo. Onde várias lojas, exatamente no mesmo estilo, tentam se manter juntas.
Exato. Interessante que quando você não acha uma coisa, não. Tenta aqui na do lado,
Eu quebrei um dos faróis de milha da minha picape. E não achava, de jeito nenhum. Aí eu estava, onde você acha aqui em São Paulo?
Na Duque de Caxias.
Não, tem outro lugar melhor.
Barão de Limeira.
Não, vai não, um pouco tá mais longe, Saída de Santos.
Saída de Santos? É. O quê? Aqui na Ricardo Jafé?
Na Ricardo Jafé.
Ricardo Jafé.
Aí eu parei, onde deu, tinha um monte de loja, uma atrás da outra. Parei na primeira, desci com o farol quebrado, né, mostrando na mão, que eu tinha desmontado. O cara já olhou de longe e falou, gaúcho.
Gaúcho, ou seja,
aí eu cheguei na outra loja, o cara, gaúcho. Na outra, gaúcho, na quinta, falei, onde fica esse gaúcho?
Eu vou ter que ir até Porto Alegre, pelo visto.
Aí o cara chegou e falou, não, você anda mais dois semáforos e na quinta loja, depois da polícia, você para. Parei lá, desci com o negócio na mão, o cara olhou de longe e falou, ih, não tem usado, só tem novo, serve?
Ainda por cima, só tem novo.
A facilidade com a qual o pessoal identifica as coisas é uma coisa assim maravilhosa. É profissionalismo, né?
Profissionalismo. Ainda bem que você não teve que ir até Porto Alegre.
Porto Alegre achar o gaúcho.
Pelo andar da carruagem, você ia chegar lá desse jeito, né?
Agora, o Geraldo aqui, ele tem uma dúvida um pouco estranha, mas dá para resolver de uma forma até relativamente
não
simples.
Não tão estranha assim.
Não tão estranha assim. Justamente com ouvir a voz que o Ademir falou agora há pouco, né? É o seguinte, ele explica bem. É, eu baixei um pequeno vídeo na internet. Ele estava em português do Brasil, mas a situação é a seguinte. Eu tenho que passar esse vídeo para várias pessoas, sendo que algumas delas têm deficiência auditiva. Por isso eu teria que ter legenda. Assim eu tenho que capturar o que a pessoa fala e depois fazer uma legenda de texto no vídeo.
Uhum.
Será que existe algum software que transforme as palavras do locutor em texto? Pode ser até, de repente, apenas para imprimir. Assim elas poderiam ler no papel em vez de ler no vídeo. Poderia ser também. Olha, pelo jeito, a dica que o Ademir deu serve, né? www.mundosegal.com.br.
É, eu ainda estou um pouco cético com relação a isso. Eu vou lá checar.
Checa.
E veja, esse tipo de software, Peruíde, veja, nós trabalhamos aqui, numa rádio, que está ligada a um jornal. É o sonho de consumo de todas as pessoas que trabalham em jornais, de repórteres que trabalham em jornais e que queiram transcrever entrevistas. Pega uma entrevista que foi gravada, é natural, normal acontecer isso, vai fazer uma entrevista com uma pessoa, uma celebridade, enfim, qualquer pessoa, você leva um gravadorzinho. A pessoa dá a sua entrevista e depois você, com o seu gravadorzinho, vai lá e transcreve a entrevista, mas aí, pelo que eu saiba, a pessoa tem que ficar ouvindo e digitando, ou escrevendo, ou não escrevendo.
Na realidade, deixa eu explicar, esse Via Voice, ou esse software aqui, são software úteis, mas eles têm um problema. São software que foram criados para que o usuário do computador dite alguma coisa no computador, e o computador escreva aquilo que está sendo ditado. Portanto, é um software que precisa passar previamente por um treinamento de compreensão da voz daquela pessoa em particular.
É, tanto é que são softwares de reconhecimento de voz. Então, é o que o Peruíde está dizendo. Quer dizer, não é qualquer pessoa. Se você mandar o Peruíde ler um texto, eu leio o mesmo texto, e uma pessoa nascida em Lisboa, lê o mesmo texto em português, você pode ter certeza que mesmo nós, humanos, vamos observar muitas diferenças na forma de falar dos três. Principalmente da pessoa de Lisboa, que lá fala um raio de uma língua que a gente ora entende, ora não entende, né?
Agora, aqui eu queria abrir um parênteses. Uma repórter brasileira aqui de São Paulo, não vou falar emissora, mas não foi do Eldorado, entrevistou o príncipe de Orleans e Bragança, que seria, na linhagem genealógica lá de Portugal, seria o herdeiro ao trono do Brasil se restaurasse
a monarquia.
Depois da entrevista, o príncipe virou para ela e falou, gostaria muito de ouvir quando é que ela vai ao Aire. Ela virou e falou, acho que não vai dar para aproveitar a sua entrevista porque o senhor tem muito sotaque.
Não.
Aí o cara virou para ela e falou,
aí ele
querida,
se ofendeu.
E falou assim, mas falou textualmente, querida, o idioma é nosso, o sotaque de vocês. E tem razão, né?
Isso me lembra, sabe o professor Ronaldo, professor de física.
O Ronaldinho.
O Ronaldinho, né? Lá do Anglo. E ele, certa vez, ele comentando que a avó dele portuguesa, né? Portuguesa, nascida lá em Portugal, tinha vindo pro Brasil já com uma idade bastante avançada, então ela tinha... Era uma portuguesa que tinha sido transferida pro Brasil, né? Malemal tinha conseguido se adaptar aos costumes brasileiros. Mas, certa vez, a primeira vez, me parece que levaram a nona, né? A avó para a praia. Levaram num lugar muito bonito e tal, e disse que a primeira reação da avó foi sentar numa varanda, olhar aquela belíssima paisagem, chamar o neto, no caso o Ronaldo, e falou: "Ô Ronaldinho, estás a ver tudo isto? Era nosso, roubaram-nos." Era tudo nosso, roubaram-nos. Ou seja, quem roubou a língua deles foram os brasileiros, né? A língua é deles, na realidade.
A língua é deles, né? Tanto é que os portugueses ficam horrorizados quando alguém diz: "Eu vou para casa." Eu falo: "Eu vou a casa." A casa. Os italianos também, eu vado a casa. Não para casa.
Bom, vou por um fato e vou a casa.
É. O Marco Antônio Migoranza.
Para quem não sabe, é um terno.
É um terno.
Né?
É um terno. Marco Antônio, que, aliás, que é terno, é errado, né? Porque era terno quando era paletó, calça e colete.
E colete.
Como não se usa mais o colete?
Virou um duo, né?
Um duo. Marco Antônio Migoranza, da Streaming Brasil, lembra da Streaming Brasil, né?
Da Streaming Brasil.
Ele está passando duas dicas. Uma acho interessantíssima, a outra também é interessante, mas uma delas é fantástica. Você entra no site www.dpvatseguro.com.br. Tudo bem até aí? DPVATSeguro é uma coisa que todo mundo lembra.
Uhum.
Clicar em "Saiba se seu DPVAT está em dia."
DPVAT, só para quem não sabe, é aquele imposto, ou melhor, aquele seguro obrigatório dos veículos.
No licenciamento.
No licenciamento.
Né? Bom, depois de clicar sobre esse "Saiba se seu DPVAT está em dia", clicar em "Outros veículos". Preencha a opção 1 ou a opção 2. Agora, isso aqui, no quadro "Exercício", selecione anos retroativos até o ano de fabricação do veículo segurando a tecla Shift apertada. Preencha os dígitos verificadores e clique em "Pesquisar". Tudo isso é com relação ao carro usado que você pretende comprar. Por quê? Você saberá o nome dos anteriores proprietários e quantos anos esses ficaram com o veículo. Ou seja, quantos proprietários teve e quantos anos cada um ficou com o veículo. É um ótimo recurso para quem vai comprar um carro usado numa agência e sempre tem aquela, olha, uma belezinha, única dona, uma velhinha que nunca passou dos 30 por hora e só usava para ir de casa até o supermercado. Não é mais ou menos isso?
Só um dono, primeiro dono, único dono. E aí você pode checar usando essa dica. Então a dica é, entrar no site da DPVAT Seguro, né, que é aquela empresa que administra o seguro obrigatório de veículos no Brasil. E o endereço é www.dpvatseguro.com.br. Aí, clicar em "Saiba se o seu DPVAT está em dia". Depois, clicar em "Outros veículos". A seguir, preencher a opção 1 ou a opção 2. Não sei nem o que se trata, mas você deve preencher uma delas. Aí no quadro "Exercício", seleciona os anos retroativos até o ano de fabricação do veículo, segurando a tecla Shift apertada. É a maneira de fazer aquela múltipla seleção. Né? Mesmo quando você está trabalhando com os arquivos do Windows, por exemplo, quando você quer selecionar uma lista de arquivos com um clique do mouse, você clica no primeiro, depois, mantendo a tecla Shift pressionada, você clica no último,
seleciona tudo.
Aí toda a lista acaba sendo selecionada. Então, acredito que seja exatamente o mesmo procedimento. Então, no quadro "Exercício", seleciona os anos retroativos até o ano de fabricação. Todos eles, mantendo a tecla Shift apertada, você consegue isso. Preencha os dígitos verificadores e, finalmente, clique em "Pesquisar". Então, segundo o nosso ouvinte aqui, ele vai acusar todos os nomes dos anteriores proprietários desse veículo.
E quantos anos cada um ficou com eles?
Quantos anos cada um ficou
com eles? E quantos proprietários teve, né? que provavelmente não vai ser só velhinha aqui, só andava 30 por hora e ia de casa até o supermercado. A outra dica que o Marco passa, que o Zita no blog dele, deixa eu explicar. O Marco, ele tem uma empresa, Streaming Brasil, que fala justamente sobre vídeo streaming, vídeo audiovisual na web. Aliás, Marco, a gente gostaria muito de te entrevistar aqui no programa, no futuro programa. Eu pediria um favor, me manda de novo um outro e-mail com os teus telefones. Assim a gente entra em contato e a gente combina.
E dando exatamente... Ele já falou isso, mas seria interessante ele reportar o que a empresa dele efetivamente faz.
Exatamente.
Né? E de repente a gente pode até... usar os serviços de streaming, né, da empresa dele, conforme for o caso e o que ela oferece.
Ele pegando alguns programas no site do Moacir, passados, um no final de 2009, nós falamos a respeito do hino nacional brasileiro. Primeiro sobre a não compreensão da letra, por parte de muitíssimas pessoas. E depois que tem toda uma parte, porque é um poema muito longo. Normalmente se cantam só as duas partes, as duas primeiras, né? Então ele colocou no blog dele... uma senhora, muito lúcida, cantando pausadamente a parte desconhecida do hino. Desconhecida por 99,99% dos brasileiros, né? O link para escutar essa parte é www.blogdomarco, do jeito que eu falei, tudo junto. Blog do Marco. Cuidado, blog é B-L-O-G. Não tem o E no fim, não é blog, é. blogdomarco.com.br/civismo.
Tá certo.
A gente vai conseguir.
Vamos a um intervalinho agora, já a gente volta pro segundo bloco do programa. Segura aí.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Nada melhor do que trabalhar em seu computador com um visual agradável. Para isso, tanta gente se preocupa em colocar um papel de parede na área de trabalho bastante interessante. Alguns, por exemplo, colocam fotos da família e usam o desktop como um verdadeiro porta-retratos digital. Outros, no entanto, preferem colocar imagens especialmente produzidas para esse propósito. Para obter tais imagens, há inúmeros sites que as disponibilizam gratuitamente. Um deles é imperdível devido à qualidade das figuras lá disponíveis. Trata-se do Desktop Wallpapers, que contém inúmeras imagens de altíssima qualidade e com diversas resoluções de tela para você poder baixar. É só entrar, escolher e baixar a imagem desejada gratuitamente. Para acessar esse site, faça o seguinte, entre em www.intermatica.org e ali procure o Infodrop de número 1007. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops, na Eldorado.
Delta, Atlas e Pegasus são nomes de famosos foguetes construídos pela Agência Espacial Americana, a NASA.
Se você quiser aprender a montá-los, entre no site Rocket Science 101, elaborado pela própria NASA. Escolha o modelo que quer montar e mãos à obra.
As instruções estão em inglês, mas é uma ótima oportunidade para você também aprender e treinar essa língua. Vale a pena tentar.
Agora, o URL é extremamente comprido, muito longo, então nós vamos abreviar da seguinte forma. Você entra em www.intermatica.org, clica no botão Infodrops
e procure lá o Infodrop número 462.
462.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse programa Plug Eldorado, que é o de número 328.
Confere.
Exato, de repente eu me perdi aqui, mas é isso mesmo. Lembrando sempre que se você tiver suas dúvidas e dicas de informática e outros assuntos de um modo geral, né, a gente na realidade, eu e o Pedro Luiz somos especialistas em generalidades, tá certo? Então, se você tiver dicas a respeito, por favor, mande um e-mail para o endereço info@redealdorado.com.br
que a gente vai ter o máximo prazer de colocar o teu e-mail no ar. Não se esqueça que quando você mandar o seu e-mail, para que você não seja confundido com um spammer, de colocar no subject, ou seja, no assunto, o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Ah, porque aí a gente já faz aquela triagem, a gente só abre os e-mails que tiverem no campo assunto o nome Plug Eldorado. Tá bem? Então não corra o risco de ter o seu e-mail sumariamente descartado.
Eliminado sumariamente.
Assassinado.
Tarcísio, eu estou procurando aqui.
Eu estou vendo.
Eu estou
tentando enrolar um pouco os ouvintes aqui enquanto você acha alguma coisa que você está avidamente procurando.
Mas olha, eu vou ler até o fim, porque é uma pessoa equilibradíssima, ele é nosso ouvinte há anos. Mandou contribuições fantásticas, é uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa de bom senso, inteligentíssimo. É o Lotito.
O Lotito, sim.
O Lotito. Mas eu vou ler o e-mail dele. Ele começou a assistir o programa eleitoral gratuito.
Bom, diz
assim, é desumano imaginar que a bordo de quase 200 milhões de seres pseudo-intelectualizados que habitam esse canto esquecido do mundo chamado Brasil, essa malta, essa súcia, essa choldra, essa ralé, essa corja, essa patuleia, seja o que restou para pleitear os cargos públicos. Fiquei horrorizado com a péssima qualidade pessoal, moral e intelectual dos candidatos a todos os cargos. Chega a ser imoral pensar que a absoluta maioria deles será capaz de representar quem quer que seja ou fazer qualquer coisa em benefício do país. Acredito agora definitivamente, só resta mesmo a porta de saída de um aeroporto, porto, rodoviário, qualquer da vida para um destino aleatório, fora desse antro de imbecis, com o devido cuidado para não cair em outro, porque não é nosso único antro.
Sim,
de imbecis.
Tá, vários outros.
Nunca dantes na história desse país tantos tentaram enganar a todos tão sistematicamente. Assinado Lotito. Eu posso dizer uma coisa?
Eu endosso, viu?
É, exatamente. Assinado Lotito, Tarcísio e Pierluisi, se você permitir, viu, Lotito?
Se você permitir. Você já viu?
Sinceramente,
você já chegou a ver, principalmente essas rapidinhas que tem para registrar as pessoas, a cara, o nome e o número das pessoas que estão candidatas a cargos de deputado federal e estadual? Não, tem algumas pessoas lá que você simplesmente não consegue acreditar que estejam lá, parece gozação. Aliás, deve ser. Tem uma cujo nome eu nem vou falar, porque na realidade não interessa até fazer uma propaganda adicional, mas a propaganda dela é como é que é? É uma mulher, uma moça que aparece no vídeo e fala: gente jovem, votem gente jovem. Um beijo. Pronto. É isso. Essa é a propaganda dela. Ou seja, o que é isso, gente?
Olha, posso dizer uma coisa? Estava eu nas minhas andanças, estou viajando muito, parei num posto desses que tem lanchonete, tem todas, vende até coisa. Tinha uma espécie de mini shopping. E tem uma loja que vende camisetas, algumas delas com inscrições interessantíssimas, né? Tipo, eu sou bêbado e não alcoólatra. Alcoólatra é anônimo, eu tenho nome. Sabe aquelas coisas assim? Sim. É muito engraçado. Mas tem uma que eu vou descrever. Aparece aquele perfil do legislativo, onde aparece aquela polenta virada para baixo, a polenta virada para cima, uhum, e aqueles dois prédios no meio. Sim. Já visualizou, né?
Sim.
Muito bem, embaixo está escrito: Bin Laden, nós também temos torres gêmeas.
Avisando, né?
Querido, por favor, fala lá. Aqui também tem torres gêmeas. Porque, olha, sinceramente.
Olha, eu acho que.
É uma indigência mental que é uma coisa assim.
É impressionante.
Fantástico.
É impressionante. Né? Vamos esperar, né, que pelo menos essas pessoas...
Não, mas tem exceções, Agora, eu vou dar um conselho.
Nas últimas eleições, viu, Pedro, precisamos registrar isso também, nas últimas eleições, também, eu me lembro que a gente às vezes não tem memória tão longa para lembrar do que aconteceu há 4 anos, mas há 4 anos eu lembro que havia figuras tão ou mais ridículas quanto estas algumas que se apresentam nesses horários políticos atuais. E felizmente, pelo menos com relação a essas figuras, a grande maioria não teve nenhuma votação expressiva, não foi eleita. Me parece, felizmente, sim, que o povo brasileiro pelo menos em relação a essa mediocridade, ele está sabendo, está tendo um certo discernimento. Infelizmente, o povo brasileiro ou qualquer outro povo ainda continua sendo enganado por oportunistas de plantão. Isso sim. Infelizmente, é difícil escapar desse tipo de gente. Mas dessa mediocridade, pelo menos, me parece, se não me falha a memória, que o povo já deu uma resposta nas últimas eleições.
O povo está começando a aprender a separar o joio do... Não digo do trigo, mas do quase joio, vai, pelo menos. Porque trigo tem muito pouco, viu, por aí. Tem muito pouco.
É uma questão de procurar
E o conselho que eu dou para todos os ouvintes que têm título de eleitor. Façam o seguinte, procurem no Sebo. E procurar no Sebo hoje em dia é muito fácil. É www.estantevirtual.com.br. É um site que simplesmente teve o trabalho de cadastrar 6 ou 7 mil sebos por esse país. Então você encontra qualquer livro lá. E baratos. Porque sebo, livro usado, é barato. Uhum. Então é www.estantevirtual.com.br. Eu já usei e me declaro satisfeito com o serviço deles. Procura um livro chamado Aonde Vamos? Escrito por um casal. O sobrenome do casal é Alfven, vou soletrar, A-L-F, V de Vitor, E-N, Alfven. Ela é uma socióloga, a esposa. O marido é simplesmente prêmio Nobel de Astrofísica. É um cara inteligentíssimo, é o cara que demonstrou, inclusive, que o sistema solar se formou do jeito que se formou graças a forças magnéticas e não só as forças gravitacionais. É um expert em física de plasma, prêmio Nobel. Que, aliás, não sei por que os brasileiros falam prêmio Nobel.
O nome dele era Nobel.
Não, ele chamava Nobel lá. Nobel. O dia que chamarem o prêmio de Hollywood de Oscar, aí eu passo a falar Nobel.
É porque não chamaram de Oscar?
Pois é Oscar, né?
Bom, podia chamar.
Mas voltando aqui ao tema. O cara inteligentíssimo, a mulher dele inteligentíssima, e eles escreveram um livro propondo uma outra forma de democracia, muito mais democrática do que essa. É interessantíssimo. E o Arthur Clarke escreveu um livro chamado Canções de uma Terra Distante, onde ele até utiliza essa ideia do Alfven numa das ilhas que são exploradas lá nesse livro de ficção científica. Eu aconselho todo mundo a ler esse livro para perceber que existe um jeito político muito mais inteligente, muito mais democrático, inclusive, do que esse tipo de democracia que nós estamos tendo. Sabe qual que é? Sortear os cargos. Sortear. Sorteia. Uhum. Você vê assim. Ah, mas desse jeito eu tenho a probabilidade de eleger um crápula. Sim, hoje em dia você tem quase certeza disso. Mas
A diferença é essa, né? É que você não dá chance para os mais espertos se sobressaírem em relação aos menos espertos. Infelizmente, uma boa parte, para não dizer a maioria, desses que se apresentam como candidatos, são mais espertos. Os mais espertos são exatamente aqueles que não têm grandes ou boas intenções.
Imagina, por exemplo, que chega um oficial de justiça, bate a porta do senhor Lotito, toque, 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 e chega e fala, senhor Lotito, olha, o senhor vai ter que largar seu like. Parece que ele tem um site de gastronomia, né, de muito sucesso. Vai ter que parar com isso porque o senhor foi convocado para ser presidente da República desse país durante 4 anos. Por favor, acompanhe-me. Com certeza absoluta. Nós vamos ter um governo infinitamente melhor do que qualquer governo eleito dessa forma. Eu quero o Lotito lá, meu Deus do céu.
Até porque, né? Até porque se a pessoa não tiver a capacitação, mas tiver a honestidade para reconhecer isso, ela vai falar, não tenho a capacidade para isso, mas vamos procurar alguém que tenha, né? Honestamente.
Sim, vou me assessorar e vou.
Exatamente.
Eu estou tentando lembrar o nome de um general romano. Daqui a pouco eu lembro. Silvio. Falando em lembrar nome, o Silvio diz o seguinte: estava ouvindo o seu programa e no final do programa o senhor citou um endereço na rua Joaquim Távora, onde não consegui entender também qual serviço era prestado.
Ah, tá.
Por favor, me diga do que se trata. Então, eu vou resumir rapidamente. Na rua Joaquim Távora, número 1403.
Isso.
Acertei?
Acertou, Pierluigi.
Toda em São Paulo, obviamente, na Vila Mariana.
Uhum.
toda terça-feira, o Tarcísio e amigos do Tarcísio, colegas, irmãos do Tarcísio, eles fazem um trabalho voluntário, portanto gratuito, das 10 horas da manhã até meio-dia, recebem pessoas que estão à procura de emprego e recebem empresários que estão à procura de empregados. É um trabalho voluntário, não é uma agência de emprego, não existe taxa nenhuma a ser paga, e eles tentam fazer o casamento da fome com a vontade de comer, tentam juntar as duas coisas. E parece que vocês têm conseguido já algumas coisas.
Tem. Alguns resultados já têm sido observados. Já. A gente já tem conseguido, não muitos, né? Mas isso demora um pouquinho. A gente sabe que é difícil, até nos relacionamentos humanos, a gente encontrar a sua cara metade, né? E com relação ao relacionamento profissional, também, porque, acima de tudo, a gente procura também conversar com as pessoas e tentar incentivar a pessoa com relação aos seus dons, né? O que, que ela realmente... Não aquilo, qualquer coisa. A pessoa não pode pegar qualquer coisa, ela tem que pegar aquilo que ela gosta de fazer, porque é justamente aquilo para qual ela, aquele serviço para o qual ela tem um certo dom, né? Porque é onde ela vai dar certo. E a gente procura descobrir, estamos planejando agora, para um futuro próximo, daqui talvez 1-2 meses, uma palestra. Nós vamos avisar o pessoal aí que queira comparecer, uma palestra para falar um pouco a respeito disso, a respeito dessa dificuldade de se arrumar um emprego, das atitudes adequadas que as pessoas devem ter, não só para procurar, como também para empregar, né, para procurar um emprego ou ser um empregador. Enfim, estamos preparando alguma coisa nesse aspecto para melhorar até essa qualidade de emprego que as pessoas possam eventualmente conseguir. Mas, por enquanto, a gente está fazendo isso que o Peruíde falou. A gente está cadastrando um pessoal que está procurando, cadastrando empresas e empregadores que estão oferecendo vagas, e estamos tentando fazer uma confluência desses dois cadastros, uma interseção desses dois cadastros. Tá? É Rua Joaquim Távora, 1403, toda terça-feira, na realidade, das 10h30 ao meio-dia. Nessa hora e meia, a gente tem recebido, aliás, vários ouvintes aqui do Plugue Eldorado têm estado lá, alguns deles até para nos brindar somente com as suas... Somente não, né? Nos brindar realmente com as suas presenças, com a sua presença, e isso tem nos feito bastante bem. Eu insisto mais uma vez que o Pierluigi deve comparecer, o grande ausente, porque toda vez que ele fala, cadê o Tarcísio? Ah, o Tarcísio, já olho para trás e pergunto, e o Pierluigi? Né? Então o Pierluigi precisa aparecer por lá. Okay. Aliás, estou convidando o Pierluigi aqui para me ajudar na preparação até e no papo que a gente pode ter com relação a uma certa orientação profissional.
Ah, sim, com certeza. Tá bom? Estarei lá, com certeza.
Beleza.
Maria Cristina Garcia, gostaria que os senhores me respondessem. 1. Quais são os tipos de arquivos ou programas que deixam o computador lento? 2. Se depois de deletado, eles não ficam na máquina do mesmo jeito. Devo deletar também a lixeira? Adianta fazer isso quando o computador está ficando lento? Obrigado e felicidade a todos.
Olha, não delete a lixeira, esvazie a lixeira, é diferente. A lixeira, deixa eu explicar para muitos ouvintes que estão ainda começando, né, esse mundo, começando no mundo da informática. A lixeira é uma pasta especial para a qual automaticamente todos os arquivos que você apaga são transferidos. Então, ao apagar-se um arquivo... Como é que você apaga um arquivo? Você abre lá o Windows Explorer, meu computador, clica uma única vez, um clique simples, com o botão esquerdo do mouse, sobre o arquivo que você queira apagar.
Ele fica selecionado.
Ele fica selecionado e você aperta a tecla Delete. Né? A tecla Delete, ou então clica o botão direito do mouse.
Sim.
E escolhe a opção no menuzinho que se abre, Excluir. O que vai acontecer? O arquivo ele não vai ser apagado. Ele vai ser movido para uma outra pasta. Desta pasta original, ele passará a integrar a pasta da lixeira.
Que é uma espécie de purgatório do...
É a chance de você se arrepender. Sabe quando você pega um papel?
Exatamente.
Você olha aqui e fala, não preciso mais disso. E num ímpeto de fúria, você amassa o papel, sem rasgar, é claro, e joga numa lixeira. Depois passa-se um tempo, antes do lixeiro passar e recolher aquele lixo, você fala... Sabe, aquele papel pode ser que seja interessante para mim. Então ainda há tempo de se arrepender e buscá-lo na lixeira, desamassá-lo e tudo mais. Pois é, a lixeira virtualmente é isso. É uma pasta da qual você ainda pode resgatar os arquivos que eventualmente você apagou. Então veja, você não apagou nada ainda, você apenas moveu para uma lixeira. A lixeira, enquanto ela estiver cheia, significa que o seu computador não teve espaço liberado, que os arquivos continuam lá, o seu disco rígido continua com o mesmo espaço livre de antes, e você pode ainda se arrepender e resgatar esses arquivos da lixeira. Agora, quando você clica sobre o ícone da lixeira, por exemplo, ou abre a lixeira, e escolhe a opção esvaziar lixeira, não apague a lixeira, porque senão você vai apagar uma pasta do sistema operacional que depois pode fazer falta. Aí sim, aí você tem a chance de excluir definitivamente os arquivos que estavam por lá.
E, obviamente, se na hora de jogar aquele papel fora, você não quiser jogar, você quiser queimar, ou seja, definitivamente, antes de apertar a tecla delete, no procedimento que o Tarcísio falou, aperte a tecla shift, e aí você aperta o delete. Aí, em vez de ser transferido para a lixeira, aí some mesmo.
Tanto é que é fácil de perceber o que você está fazendo pela própria mensagem do Windows. Quando você aperta simplesmente delete com o arquivo selecionado, ele vai perguntar, você tem certeza de que quer mover esse arquivo para a lixeira? Aí quando você aperta com a tecla shift pressionada, a tecla delete, mantendo a shift pressionada junto, aí ele vai perguntar, vai vir uma outra mensagem com outro teor. Ele vai perguntar, você tem certeza que quer excluir definitivamente esse arquivo? Ou seja, ele nem vai para a lixeira, ele já é excluído. Peluide, eu estou vendo aqui ó, um e-mail, não sei de quem, tá? Que é endereçado a você. Diz que um jornal de São Paulo, a Folha de São Paulo, publicou uma matéria de uma página com o Carlos Adão.
Então, o Carlos Adão é o...
Espero que você tenha acompanhado e saciado a sua curiosidade.
Não, na realidade, eu já havia saciado minha curiosidade sobre o Carlos Adão. O Carlos Adão é um cidadão que há muitos anos, ele anda por esse Brasil, pelo menos pelo estado de São Paulo inteiro, se bem que já vi coisa dele fora do estado de São Paulo, e sempre que ele tem oportunidade, ele pinta um retângulo preto nas paredes, onde quer que dê, nas pedras, nas árvores. Pinta um retângulo preto e com uma tinta verde semifosforescente escreve Carlos Adão. Só. E simplesmente isso é uma coisa que acontece há anos. O fenômeno Carlos Adão não é tanto ele ter essa mania. Cada um tem sua mania. Aqui no Brasil existia um que escrevia nos ônibus de São Paulo Quem como Deus? Assinado Sábado de Notos. Ele escrevia em tudo que é canto.
Nossa.
Ele chegou a ser preso pelo DOI-CODE, na época da ditadura militar, porque acharam que ele era um espião que estava passando mensagens.
É, sim, entendeu? Parece realmente uma mensagem cifrada.
Sábado de Notos. Sim, durante a Segunda Guerra Mundial, tinha um cara que andava sempre com um pincel, não sei o quê, um soldado, né? Um soldado do exército americano, que escrevia Kilroy was here. Quer dizer, Kilroy esteve aqui. E o pessoal começou a encontrar isso tanto e começou a achar tão engraçado que todo mundo começou a escrever Kilroy was here. Ou seja, de repente o cara passou a ter o dom da ubiquidade, porque ele estava na frente russa, estava no Pacífico, estava em qualquer canto. Virou uma piada. O Carlos Adão tem essa mania. Ele chegou a se candidatar a deputado federal nas outras. Não sei se dessa vez se candidatou de novo.
É verdade.
Era o número 7010. E para lembrar, ele era esperto, falou mnemônico. A seleção de 70 era 10. Ele deixava isso. Mas continua. Agora, o grande fenômeno do Carlos Adão não é esse. Cada um tem sua mania, deixa. O Sábado de Notos tinha. O grande fenômeno é o seguinte, que as pessoas não veem a pichação do Carlos Adão até que alguém fale para elas que tem a pichação. Aí elas passam a enxergar em tudo que é canto.
É verdade.
É impressionante psicologicamente como o ser humano deleta aquilo que não tem que chamar atenção. Agora, se você chamar a atenção da pessoa e falar, você já viu o retângulo preto, Carlos Adão? Não. Aí você encontra a pessoa numa semana seguinte e fala, nossa, o cara andou pichando tudo, porque está em tudo que é canto. Não é, já estava lá, só que você não estava vendo.
É verdade.
É um fenômeno psíquico muito.
Você lembra estranho também do Fila Quilômetro 26?
Sim, Fila Quilômetro 26, é.
Sumiu, né? Isso sumiu aqui em São Paulo.
Não sei.
Mas havia em tudo quanto... Quem sabe se esse Fila, quilômetro 26, fosse um candidato, ele também fosse eleito aqui,
pois
né?
Pois é. Aqui nós temos um e-mail do Márcio. É um problema mais ou menos recorrente. Tem um problema e gostaria da ajuda de ambos. Meu computador Windows XP Professional, de repente, passou a ter o seguinte comportamento. Quando tenta assistir a qualquer DVD, ele não está mais reproduzindo automaticamente. Sempre que insira um DVD na unidade de DVD, aparece a tela com a pasta de áudio e vídeo, e tenho que clicar na pasta de vídeo, em que aparecem os tais arquivos VTS, VOB, BUP, etc. Já tentei de tudo para voltar a reproduzir automaticamente, tipo, ir em propriedades, na unidade CD-DVD, execução automática, configurei para executar automaticamente, e nada. Por favor, me ajudem.
É, olha, normalmente...
O que você fez deveria ter dado certo,
ou seja... Se não em propriedades de DVD, se você entrar em painel de controle, e aí vai lá nos dispositivos, né, de reprodução CDs, DVDs e tudo mais, existe um item que se chama, até tem um nome esquisito, é uma coisa que é difícil você associar, mas é algo do tipo notificação automática de inserção.
Acho que é esse.
E você deve deixar esse item, notificação clicado, automática de inserção, habilitado. Né? Então acho que é a última tentativa, tentar pelo painel de controle procurar lá em CDs, DVDs, deixar o notificação de inserção habilitada. Aliás, essa notificação de inserção, eu particularmente não acho muito interessante ser automática. Tá? Ou seja, toda vez que você coloca um CD, um DVD, que a execução seja automática. Por quê? Porque se você deixar essa notificação de inserção automática habilitada, não é só CDs ou DVDs, os próprios pendrives que podem ter aquele arquivo autorun.inf, que é um arquivo que se executa automaticamente, quando o pendrive é colocado, ele pode dar problema de, né, no caso de esse autorun ser malicioso e carregar um vírus para o seu computador, se o pendrive estiver infectado. Então, uma das formas de você se proteger contra os autoruns maliciosos dos pendrives que carregam vírus é desabilitar essa notificação automática de inserção. Ou então usar aquele Panda antivírus, né? O Panda USB Vaccine. O Panda USB Vaccine.
Tarcísio, tem uma dica assim que achei muito interessante do Oswaldo Silveira. Eu vou ler bem devagar o URL. Não tem o www na frente.
Não demora muito porque a gente não tem tanto tempo. Não tem.
Browser, como se escreve como browser, check. CHECK. Browser check. .qualis.com. Cuidado que esse qualis, em vez de I, tem Y. Então é browser check. .qualis.com. Ele verifica seu browser para se está faltando algum plugin, alguma coisa, ou seja, o grau de atualização do seu browser.
Tá, e ele funciona para verificar o Internet Explorer, o Firefox e o Chrome. Ah, e uma dica que eu queria aproveitar. O Opera está na sua versão 10 ponto alguma coisa, é mais do que 10, 10 alguma coisa. Opera é outro browser gratuito e excepcional, que eu diria que em termos de qualidade técnica e de rapidez na navegação, hoje está se equiparando aos browsers mais rápidos do mercado, né? Tipo Firefox ou Chrome. O Internet Explorer eu nem digo que é o mais rápido, porque não é mesmo, é o mais lento, né? Ele é muito mais pesado que os outros. Mas o Opera é uma quarta opção que eu convido aí os ouvintes a checarem, tá? O Opera, você pode obtê-lo gratuitamente no site da Opera. E para saber onde é esse site, entre em Google, para variar, dá uma gugada, né, como a gente fala. Entra no Google, escreve lá, browser, B-R-O-W-S-E-R, né, browser, Opera. E aí, sei lá, a palavra download.
Não escreva só Opera, senão vem o Pavarotti, Aida, Verdi.
Eu estou especificando o browser exatamente por isso, né? Porque senão, se você quiser pesquisar se o sexo de certa pessoa era masculino ou feminino, escrever só a palavra sexo, você imagina o que vem.
47 milhões de sites.
Tá certo. Então é bom especificar um pouco mais para você filtrar melhor a sua busca. Aí você já cai numa página onde a partir da qual você vai poder fazer o download desse Opera, que é bem interessante.
E com essa dica, estamos encerrando mais um programa Plug Eldorado, e aguardamos todos vocês a semana que vem para mais. E não esqueçam de nos mandar e-mail com dicas, perguntas e etc.
Isso aí, a gente agradece a todos vocês e até logo a todos. Até logo, Peruíde, até logo, ouvintes.
E até semana que vem. Tchau, tchau.
Plugue Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ajuda os bons.